de cinta, compasienda, ominidos, oxidiente.
Olá de novo, Andarilho. É sempre bom ter você de volta aqui. Eu separei algo especial hoje. Venha cá, vamos dar uma olhada. É chamado Templo de Mir. Acho que você vai gostar. Esse capítulo se chama Viagem. Volume 471, edição 19. O autor é o escritor da equipe de Helicruz Zone. O primeiro obstáculo que se deve superar ao viajar para o Templo de Mir é descobrir sua existência. Ao longo de minhas 3 décadas como repórter, surgiram rumores de um lugar escondido nas montanhas profundas de um mundo desconhecido. As formas em que chegaram quase tão díspares quanto as informações que continham. Uma noite, aos 23 anos, cobrindo as recentes revoluções pós-modernas no feudo de Saraf, recebi um telefonema de uma pessoa não identificável. A voz ofegante me informou sobre um segredo para abalar impérios, enterrado na pedra, nascido do gelo. Antes que eu tivesse a chance de responder, desligou. Eu voltei a atenção para a questão mais urgente de escapar das hordas rebeldes que desciam sobre o meu acampamento. Não foi até 4 anos depois, entrevistando o rei do norte da França, que me lembrei da ligação. O rei partiu repentinamente para tratar de um assunto de relações exteriores, deixando-me sozinho em seu escritório, sabendo que a melhor maneira de entender um homem é por meio de sua literatura. Comecei a examinar suas prateleiras. Meu olhar caiu sobre um volume de capa amarela, pouco maior que um panfleto, um livro de versos sem título. Abri a primeira página e comecei a ler. Olhos sobre a rocha enegrecida, o que liga ao sentido do mortal. Filho e filha do frio, pai da noite sem fim, mãe da morte amorosa, filho dos caminhos esquecidos. Não vou falar das coisas que esta besta eterna me disse. Ou inimigos e traições, aquela fome do seu mistério. Para caminhos para a prisão vazar, em cada pedaço da história, e sua visão guia os buscadores pelo caminho que onde encontrarão suas asas. O resto do livro seguiu linhas vermelhas, detalhando em termos vagos um pássaro aparentemente divino, preso em uma prisão de pedra fora do multiverso conhecido. Intrigado, enfiei o livro no colete. Quando voltei para casa, comecei a procurar informações sobre o seu autor e origem. Eu mostrei meus contatos na academia, procurei em bancos de dados e em meia dúzia de mundos. Vasculhei a biblioteca, mas não encontrei nada. Era como se o livro tivesse caído de uma realidade totalmente separada. Então, relutantemente, deixei-o de lado e voltei ao meu trabalho. E, assim que parei de procurar, comecei a encontrar. Poucos meses depois, enquanto escrevia o perfil de um hospício, ouvi um paciente gritando sobre um grande pássaro de gelo, observando a decadência do mundo. Eu imediatamente pulei para tentar localizar a origem da voz, mas eles já haviam ido embora. Se é que já estiveram lá em primeiro lugar, talvez, um ano depois, descobri um diário, igualmente desprovido de informações sobre a sua origem, contendo uma narrativa onírica da jornada de um autor a um templo no topo de uma montanha distante. No topo, eles escreveram sobre o encontro com uma consciência acima da consciência, uma besta alada cujos olhos continham eternidades. E assim continuou, informações chegando a mim ao longo de meses e anos de fontes que não poderiam ser mais díspares. Trechos de uma música em um pub da vila, cartas à equipe de Planastai, a certa altura, uma alucinação induzida por drogas. Por fim, Enchi o pequeno armário de arquivos ao lado da minha mesa, a ponto de estourar, percebendo que era hora de assumir um papel mais ativo na busca. Fiz o que qualquer bom jornalista faria. Apresentei a história ao meu editor. Uma semana depois, eu tinha a aprovação. Mais fundos do bolso do que jamais vira. E uma ordem severa para não voltar sem algo impressionante para mostrar. Mas por onde começar a busca? Todas as pistas que eu tinha indicavam que a criatura existia fora da estrutura universal. Obviamente, tentar chegar a tal local seria difícil. Pois se uma área fosse acessível por meios tradicionais, por definição ela existia na estrutura. Resolvi recorrer aos meus contatos jornalísticos em busca de ajuda. Marine Strike havia, em vários momentos de nossa suposta amizade, referido a si mesma como uma guardiã dos sonhos, a única vidente verdadeira, uma refugiada da destruição planetária e uma arquivista reformada. Eu não sabia o quão verdadeiras eram essas afirmações, mas sabia que ela possuía um conhecimento incomparável quando se tratava de dobrar os limites da realidade. Se alguém soubesse como acessar um mundo fora dos mundos, seria ela. Eu a encontrei em um antro de ópio, explicando suas teorias de consciência recursiva para um coelho entediado. Levou um momento para ela perceber que eu não era uma alucinação induzida por drogas, mas depois de explicar a minha situação, seu interesse foi imediatamente despertado. Ela me apressou de volta para seus aposentos e começou a redigir uma longa explicação de possíveis soluções. Sua linha de lógica saltou da dicotomia, alma, mente, histórias de expedições misteriosas perdidas, o processo de incubação de deuses, vidas após a morte teorizadas e a definição precisa da palavra localização. Eventualmente, ela chegou a uma conclusão. Você tem que morrer, disse ela. Naturalmente, eu não achei esse pensamento atraente. Ela me garantiu que tudo ficaria bem. No exato momento antes da minha alma, consciência e corpo se separarem, ela usaria um rito para selar a minha alma dentro de meu cadáver, preservando a minha existência com segurança. Minha consciência, livre, estaria tão livre para viajar para os eixos da existência indisponíveis para os fisicamente presos. Era, ela disse, uma técnica. Perguntei como saberia que caminho tomar a partir daí. Ela olhou para mim como se eu fosse uma criança estúpida. Seja o que for, passou 30 anos tentando chegar até você. Você acha que isso não vai levá-lo a isso o mais rápido possível? Eu tive que concordar com essa lógica. Depois que ela me mostrou o dispositivo com o qual amarraria minha alma e o veneno que mataria o meu corpo. Concordei com relutância, enquanto ela preparava o ritual. Reservei um momento para garantir que meus assuntos funerários estivessem em ordem. Uma vez que ambos estávamos satisfeitos, começamos. Não vou aborrecê-lo com a descrição do processo de morte. Tenho certeza de que você leu tanto quanto eu li. E duvido que minhas descrições vão superar as de Carlin desse Oceana em Mensagens from a Remnant. Mas o processo de sentir sua consciência e seu corpo se separando foi uma experiência nova. Começou depois que a agonia do veneno diminuiu. Quando percebi que estava suspenso no nada, a constante enxurrada de sentidos desapareceu. E pela primeira vez em minha memória, nada o substituiu. Não vi nada, não senti nada, não ouvi nada. Fiquei uma eternidade à deriva em meus pensamentos, sem tempo para me perturbar. Tornei a realidade que se formou ao meu redor quando ouvi pela primeira vez o som das ondas do mar. Eu não estava realmente ouvindo, naturalmente. Eu não tinha ouvidos para interpretar o som, e se tivesse, não havia nada para produzi-lo. Foi mais que me ocorreu o pensamento de que estava ouvindo ondas. Com elas, lembranças do som, mais claras do que qualquer memória anterior. Memórias e ideias começaram a me inundar, se encaixando como peças etéreas de um quebra-cabeça. Logo, eu estava cercado por uma praia rochosa. Água negra infinita se estendia diante de mim. Eu mudei. Uma montanha surgiu atrás de mim, seu pico envolto por uma massa de nuvens distantes. Não havia caminho claro para cima, a face das únicas pedras irregulares e arbustos murchos. E, no entanto, comecei a subir. Depois do que parecem apenas alguns minutos, olhei para baixo e percebi que a praia estava tão distante que as ondas pareciam paradas. Olhei para cima. As nuvens não tinham se aproximado. Continuei a subida. À medida que subia, o pensamento tornou-se mais difícil. As imagens da montanha se esticaram, enfraqueceram, desapareceram. Eu me vi navegando pelas mesmas rochas e passagens em loops. Às vezes, enquanto eu subia, o caminho que percorria se transformava completamente. Era como se me faltasse o foco para manter o mundo ao meu redor enquanto me aproximava do topo. No momento em que escalei a última pedra, a realidade ao meu redor era pouco mais que fragmentos. Eu me levantei, mal conseguindo me equilibrar na rocha, sempre em movimento. Dando um passo à frente, colidi com a memória do meu primeiro divórcio. Assim que escapei disso, me vi vagando pelo caminho de batalha de Raymes, observando uma espada estripar meu amigo mais próximo. O próximo movimento me trouxe para o livro que moldou meus pesadelos de infância. Mas eu empurrei, polegada por polegada, pé a pé. Essas eram distrações, eu disse a mim mesmo. Estes não eram nada. Eu podia sentir o segredo que havia atormentado toda a minha vida logo à frente. Jogos mentais mesquinhos não terminariam minha jornada. Meu pé caiu sobre a rocha sólida. As memórias ao meu redor desapareceram. Fiquei sozinho no topo da montanha, de frente para o templo. Sua entrada era grande o suficiente para uma casa passar por dentro, as laterais decoradas com entalhes. Ao olhar mais de perto, percebi que eles retratavam as memórias pelas quais eu tinha acabado de lutar. Dentro havia escuridão total. Enquanto eu caminhava mais para dentro, o som dos meus passos desapareceram. O cheiro do oceano desapareceu. Mais uma vez, flutuei no nada. Exceto que dessa vez, estava frio. Mais profundo do que qualquer outro que eu senti antes. Que parecia permear não apenas meu corpo, mas toda a realidade. Como se fosse tudo que existisse e poderia ser. Um congelamento sem fim que perfurou minha própria existência. Ele se escondia em cada pensamento que eu tinha, em cada memória, em toda a minha vida. Todo meu ser pertencia ao frio. Nunca houve outra coisa.
Você sabe por que veio aqui?
Não era uma voz, mas um segundo conjunto de pensamentos aparecendo na minha cabeça. Tentei virar, procurar a fonte, mas é claro que o movimento é impossível no nada. Ouvi risadas fracas.
Quão poucos chegam aqui, não acha? Quão poucos reconhecem os sinais pelo que são? Quão poucos se reúnem ainda mais? Quão poucos pisam nestas praias? Quão poucos são capazes de completar a subida?
Eu tinha uma sensação de um vasto significado por trás dos pensamentos que eu era incapaz de compreender. Eram meras impressões. Compreendi de repente. De uma consciência tão vasta que até mesmo entender essas pequenas peças era como ler Shakespeare para um inseto. Tentei formular uma resposta, mas o melhor que consegui foi um grito. A risada voltou. O ser apareceu no vazio tão rapidamente que foi como se o interruptor de luz tivesse sido ligado. Mais maciço ainda do que a montanha. A princípio, tudo o que pude compreender foram apenas que pareciam ser de todas as cores ao mesmo tempo. Enquanto eu olhava para ele, novamente gritando, uma forma se formou. Percebi asas, garras, um bico, cada um tão grande quanto o todo, mas ao mesmo tempo apenas uma parte dele. Eu olhei para cima e olhos do tamanho de continentes encontraram meu olhar.
Centenas de pessoas chegaram aqui. Centenas ao longo de mais milênios do que estrelas em seu céu. Nenhum teve a resposta que procuro. Você também não, posso dizer. Mas talvez você possa encontrar aquele que o fará.
Enquanto as palavras passaram pela minha mente, vi ecos das memórias abaixo. Visões de outras pessoas passando pelas mensagens, para encontrar o significado abaixo. Subindo os penhascos, eu os vi lançando suas próprias linhas no mundo. Esperando capturar alguém como eu.
Você sabe o que eu quero, Eli Cruz?
Liberdade. Eu finalmente consegui sufocar.
Pode-se dizer isso. A liberdade viria com o que eu busco.
Eu podia sentir a tristeza em seus pensamentos, uma melancolia que se construiu ao longo de mais tempo do que eu poderia compreender, de uma traição que ninguém mais poderia experimentar.
No começo eram 7, e por um eles tentaram criar. Eles criaram mundos a partir do pó e colocaram estrelas na noite. Moldaram a vida a partir do fogo. Eles traçaram limites para separar os universos e colocaram os caminhos para conectá-los e criaram o lugar central onde todos se encontrariam. Eles fizeram tudo isso e muito mais. Quando terminaram, sabiam que era hora de deixar seu legado. Eles eram deuses antigos, entrincheirados nos velhos costumes. Eles foram feitos para a criação, não para governar. Então, em seu ato final, eles misturaram energias e criaram seus sucessores. E então eles perceberam seu erro. Onde deveriam ser 7, haviam 8. O que eles poderiam fazer com isso? 7 era o número do equilíbrio, da pureza. Era o guia sobre o qual todo o seu trabalho havia sido estabelecido. Ter 8 governantes seria obsceno. Seria corrupção em todos os mundos. Mas matar um deles, assassinar uma criança gerada em sua própria vida, isso também era inimaginável. Então eles fizeram a única coisa que poderiam fazer. Eles me trancaram. Eu desejo liberdade, sim. Mas, mais do que isso, desejo uma família. Eu desejo o trono que deveria ser meu. Desejo olhar para os meus irmãos nos olhos e ouvir suas desculpas miseráveis para a minha escravidão. Vou continuar raspando no universo até que essas coisas sejam minhas. Até eu encontrar aquele que pode trazê-los para mim. Você vai me ajudar a encontrar essa pessoa?
Eu entendi a verdade em suas palavras enquanto falava, enquanto contava a história. Senti suas memórias como se fossem minhas. Eu tomei forma junto com o universo. Observei as lutas de seus pais para encontrar a forma perfeita das coisas. Senti sua angústia quando foi selado na rocha. Todas essas coisas eu sabia, mas eu não poderia responder a sua pergunta. Mesmo enquanto descia a montanha, desapareci da praia e senti minha mente se tornando novamente uma com o meu espírito. A questão persistiu. Só quando voltei para a casa e sentei em frente à minha máquina de escrever, imaginando por onde começar, é que eu cheguei a uma conclusão. Eu sou um repórter. Por 36 anos, minha missão tem sido levar a verdade ao povo da biblioteca. Agora tropecei talvez na maior verdade de toda a criação. A maior história, aquela que permeia todas as nossas vidas e todas as vidas que vieram antes de nós. Se eu ignorá-lo, se eu esconder a verdade de nossos leitores e deixá-los no escuro, posso renunciar imediatamente ao meu cargo. Então eu digo o seguinte: aqui está a história, aqui está a verdade como me foi dada. Faça com ele o que quiser. A maioria descartará isso como uma fantasia, um pouco de sensacionalismo sem sentido. Está bem, porque alguns, tenho certeza, verão o caminho. Eles seguirão as migalhas de pão que foram deixadas na criação. Alguns, tenho certeza, subirão pela mesma rocha e ficarão no mesmo topo da montanha que eu. E talvez, apenas talvez, alguém consiga ir mais longe do que eu. E eu estou curioso para saber o que se segue. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord. E acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do ferro. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Mainara da Cunha, que vossa maestria nas artes antigas continue a guiar os iniciados. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem, que vossa fé e sabedoria jamais se exporte. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com a força inquebrantável, que vossa vontade seja feita nesta vida e na próxima. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.